Vem aí, o programa da Copérdia começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Nesses 57 anos de história da Copérdia, temos cooperado para o fortalecimento do agro, pela transformação de comunidades e pela melhoria na qualidade de vida em mais de 300 municípios nos quais estamos presentes. Somos motivados pela família Dreher, a família Lutz, a família Lugarini e cada um dos mais de 20 mil associados e principalmente seus sonhos. Copérdia, 57 anos. Lugar de quem cresce faz a diferença.
Tudo o que somos vem do campo. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar. Nossa Terra, Nossa Gente. A Copérdia mais perto de você. Olá, Herter Antunes.
Olá, associados. Estamos iniciando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. É um programa semanal da Copérdia que você pode acompanhar em plataformas como rádio, site, aplicativo e o Spotify. Hoje é 13 de outubro de 2024. O Nossa Terra, Nossa Gente apresenta um resumo das notícias mais importantes da Copérdia. Um programa produzido pelo Departamento de Comunicação, editado por Adilson Luckman e apresentado por Herter Antunes.
Ouça agora o que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente.
No programa de hoje, vamos fazer uma entrevista especial com o presidente Vanduir Martini. Ele está conosco para falar do custo para manter as portas da cooperativa abertas, a importância da confiança na relação cooperativa-cooperado numa via de mão dupla, numa conversa franca e direta. O presidente dá uma prévia das questões que vamos abordar.
Bom, Herter, inicialmente quero cumprimentar o amigo, cumprimentar os nossos associados, associadas, cumprimentar a toda a família Copérdia, cumprimentar o fornecedor, prestador de serviço, cliente, os nossos amigos, né? Os nossos prestadores de serviço de todas as áreas que trabalham junto conosco. E eu quero cumprimentar especialmente as crianças, né, Herter? Que ontem foi o dia da criança, né? E parabenizar todos nós que já fomos criança um dia, né? E que bom ter esse espírito, né, de criança, essas maravilhas que fazem a gente no dia a dia, fazem a nossa vida muito feliz. Herter, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas questões que a gente acha importantes sobre a vida da cooperativa, sobre essa relação do associado com a cooperativa, da cooperativa com a comunidade, se é importante, se não é, já que a gente está ouvindo muitos prefeitos falarem, daram opiniões a respeito da cooperativa, chegou o momento também de a gente manifestar aqui a nossa opinião com relação a esse tema e também chamar aqui, de repente, o produtor para a gente pensar um pouco sobre esse momento que a gente vai estar comentando nesse programa especial desse programa.
Nossa terra, nossa gente, o programa da Copérdia.
Bom, como anunciado pelo presidente, hoje é um programa especial sobre o relacionamento cooperativa-cooperado. A primeira questão que o presidente responde é: quanto custa para manter as estruturas da Copérdia funcionando a pleno?
Pois bem, Herter, aí é uma pergunta bastante importante, né? Você veja bem, se a gente observa, por exemplo, uma unidade da cooperativa instalada lá em determinado município, ela está lá para prestar um serviço para o produtor. Agora, essa unidade operacional, muitas vezes, ela tem até dificuldade de se sustentar. Se a gente pegar várias unidades da cooperativa ao longo do ano, a gente percebe que muitas delas têm sim uma sustentação permanente, ou seja, ela se sustenta de janeiro a dezembro. Algumas unidades, por exemplo, elas se sustentam somente no período que a gente começa a receber a safra e depois o restante ela não se sustenta. E tem unidades que a gente tem operação sustentável a partir do segundo semestre, que são unidades onde a gente começa a fornecer o insumo, ou seja, a gente começa como, por exemplo, uma loja pura e simples de agropecuária numa região essencialmente agrícola. Qual que é a operação que nós temos lá? Talvez uma cobertura de solo, né, depois da colheita, e depois a gente vai ter um período, um vazio que a gente chama, que é o momento de fazer a venda dos insumos para daí no segundo semestre começar a entregar, o produtor plantar, enfim, e fazer esse ciclo virtuoso voltar a gerar riqueza. Então, Herter, quanto custa para a cooperativa hoje para manter as portas abertas? Quando a gente olha para o todo da cooperativa, são alguns milhares de reais todos os meses que a cooperativa tem na sua orçamentação que precisa estar sendo custeado. Ou seja, nós temos a questão de estrutura física e custo permanente, nós temos a mão de obra, nós temos a energia, os nossos tributos, tudo isso, as nossas taxas, elas não param, mesmo que a unidade não esteja viável, mas ela não para. Então, nós trabalhamos sempre no período, né? E muitas vezes, inclusive, tem algumas unidades que nós temos que olhar num horizonte ainda maior do que 12 meses, porque em dado momento ela pode ter enfrentado alguma dificuldade maior. Mas o que é, nesse sentido da tua pergunta, qual é que é o indicador? Poxa, nós estamos com uma estrutura pronta, preparada para atender o produtor. Muitas vezes naquele mecanismo de trabalho, naquele ambiente que a gente está, naquele momento ele não é viável. Agora, a cooperativa tem muitas e muitas e muitas unidades que ao longo do tempo elas deixam todo o processo equilibrado. Mas se nós formos pensar numa organização que fosse extremamente capitalista, talvez algumas das unidades da cooperativa a gente diria, olha, bom, eu creio que essa unidade não necessita mais porque ela não é viável, e nós fizemos exatamente o contrário. Mesmo uma unidade que não está viável, nós tratamos aqui de uma cooperativa onde tem vários serviços para ser entregue ao produtor, e a ideia nossa, Herter, é desenvolver as culturas nas unidades, nas regiões que a gente está.
Presidente, quais os benefícios que a cooperativa oferece aos seus cooperados, além da assistência técnica, novas tecnologias, oferta de insumos, distribuição de sobras, aquisição de produção, etc.?
Agora, a gente sempre tem que fazer uma análise de que nesse contexto todo da cooperativa, nós temos muito mais do que só isso que nós temos no visual. O que é muito mais? Por exemplo, nós temos permanentemente uma preocupação com a preparação das pessoas, com o aprimoramento no conhecimento, entendendo cada ambiente que a gente está, que forma que nós precisamos, inclusive, nos comportar com relação à preparação das pessoas para o que o mercado vem cobrar ali na frente. As preocupações, por exemplo, que a cooperativa tem com o meio ambiente, com as questões socioculturais daquela região, as questões também de a gente sempre bater naquela tecla da questão da sustentabilidade, respeitando os ambientes onde a gente está produzindo, buscando sempre produzir e tirar o máximo potencial produtivo daquele ambiente. Então, se a gente observar, por exemplo, a questão de assistência pura e simplesmente como assistência, talvez alguém vá dizer, não, mas espera aí, mas é uma assistência que vem aqui e me ensina a eu tratar um animal, a eu tirar um melhor índice de produtividade dele. Mas todo esse contexto que eu acabei de comentar, Herter, ele não é mensurado. É difícil a gente pegar, por exemplo, e colocar numa planilha de custo, uma planilha de investimento, uma planilha de Excel, e dizer, olha, a cooperativa está entregando isso para essa comunidade, para esse município.
Presidente, em que momento a cooperativa se torna indispensável para os seus cooperados?
Olha, eu creio que é de primeiro, quando a gente vai num ambiente, trabalha num ambiente, e de lá a gente não tem uma adesão do produtor. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma unidade de supermercado, agropecuário, um posto de combustível, ou mesmo uma unidade de produção de leitões ou leite em alguma região. A gente está lá desenvolvendo e trabalhando e fazendo nosso trabalho até que o produtor queira. Agora, se o produtor não nos quer mais, aí nós temos que tratar junto com o produtor. A gente nunca teve nenhuma necessidade de fazer isso. Ah, vamos encerrar uma atividade em determinado local. A gente não fez isso. A gente sempre trata com o produtor para trazer ele de volta no ambiente, para a gente voltar a operar, para a gente voltar a fazer o exercício das negociações, para que a gente dê continuidade ao nosso trabalho. Então, Herter, até porque a gente acredita muito que nós temos a capacidade de auxiliar aquela região, aquele município a se desenvolver, como eu falei anteriormente. E às vezes é natural que o produtor também procure algumas outras opções. Mas vamos imaginar, se a Copérdia não tivesse feito investimentos em alguns municípios que a gente está, é possível a gente ter uma comunidade fortalecida qual a gente tem? Eu faço essa pergunta porque os prefeitos estão falando dos nossos programas de rádio e estão falando da importância da cooperativa naquele município. Então, quer dizer, se a Copérdia simplesmente em dado momento diz: ah, eu acho que aqui não está legal, a gente vai tirar o time de campo porque o produtor encontrou uma outra alternativa. Não, nós trabalhamos para retomar essa operação com o produtor, para a gente voltar a entregar esse serviço, porque assim, se a gente escutar algumas regiões do país onde não tem cooperativismo, onde ainda as cooperativas não têm a força que tem aqui no sul do Brasil, a gente recebe convite a todo momento para instalar unidades em regiões onde não existem cooperativas. Mas a gente não pode fazer isso de maneira desenfreada. Temos que fazer ao longo do tempo, organizado, as questões ajustadas, mas primeiro atendendo bem o nosso produtor. Então, a nossa permanência nos municípios onde a gente está e o nosso trabalho que é desenvolvido é de vontade do produtor, do associado. Se ele entende em dado momento que a cooperativa não é mais necessária, ele precisa nos dizer, nós vamos trabalhar para que isso seja possível, a melhoria, mas a continuidade do nosso trabalho, a persistência, a resiliência para a gente mudar esse cenário, ela sempre vai ser permanente e a gente tem certeza absoluta que muito foi entregue e que ainda pode ser entregue muito mais.
Presidente, que peso tem a confiança na relação cooperativa-cooperado?
Ah, eu creio que isso é tudo, né? Eu acho que a questão da confiança é algo que a gente precisa a todo momento ter ela no nosso foco. Eu creio que a cooperativa tem trabalhado muito fortemente as questões da transparência. Eu acho que esse exercício que a Copérdia faz de buscar nas assembleias, junto ao produtor, junto ao cooperado, prestar conta da cooperativa, lá vai o presidente, vai o primeiro vice, segundo vice, vai a sua diretoria para ouvir o associado, para a gente conversar, para o produtor chamar nossa atenção, para o produtor fazer pergunta que às vezes ele não consegue no ambiente onde ele está, lá na unidade, ter a resposta. Então, eu creio que a confiança está muito relacionada na transparência da cooperativa. E nós temos tentado e temos exercitado sempre, permanentemente, o exercício da gente manter esse trabalho e ampliar esse trabalho com relação à transparência. E nós temos hoje, Herter, vários e vários segmentos representativos na cooperativa. Por exemplo, os nossos representantes de negócio, eles estão espalhados por aí em vários municípios e eles têm uma relação com a diretoria da cooperativa. Nós temos, por exemplo, as líderes femininas, que estão espalhadas em muitos municípios, que também têm um canal de comunicação com a direção da cooperativa, através da sua representante, que é a Silmara, que organiza esse trabalho. Ela faz esse trabalho e ela é a extensão da diretoria. Então ela diz: olha, Martini, lá em tal lugar tem esse questionamento, tem essa dúvida, então existe esse processo. Nós temos o Conselho de Ética, que o seu Ademar conduz aí, que se reúne a cada 3 meses, que trazem muitas e muitas informações. Aliás, nas últimas reuniões tem sido muito importante, tem sido muito utilizado, em fato, em detrimento aí, especialmente do resultado que a cooperativa teve no ano passado. Surge, claro, dúvidas, né? E aí você diz assim: bah, mas agora, como que aquele resultado não foi legal? Causa uma desconfiança, é natural? Você é torcedor do Grêmio, não é? Quando o Grêmio perde uma partida, perde duas, não causa uma desconfiança? Claro que causa. Agora, você precisa se inteirar do assunto, tratar do tema, entender o que está acontecendo e, claro, ficar observando para que a melhoria aconteça, para que você possa retomar de volta a sua confiança. Às vezes as pessoas dizem: ah, confiança a gente perde uma única vez. Eu concordo, mas ela não é em todo segmento, não é em tudo que ela perde uma única vez. De repente, em dado momento, você tinha uma expectativa, por exemplo, que a cooperativa fosse te entregar o insumo no dia 10 e ela te entregou no dia 12. Você perdeu um pouco da confiança, mas nem por causa que ela te entregou depois, ela não deixou de te entregar o produto que ela tinha te prometido. Então, a gente precisa entender um pouco com relação a essa confiança. E quando a gente trata de confiança na cooperativa, vamos lá, falamos novamente sobre a transparência, Conselho de Ética, e temos o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal se reúne todo mês aqui com a diretoria, eles têm acesso livre a todas as informações, eles buscam conversar com o presidente, com os dois vice-presidentes, tirar dúvida. Em julho eles participaram de um evento interno da cooperativa com todas as nossas gerências de setor, gerências de negócios da cooperativa, conselho da administração, para entender o momento da cooperativa, para entender o momento da mudança, da transformação da cooperativa, do perfil que a cooperativa está adotando. Temos o conselho da administração. Então, quer dizer, Herter, eu creio que com relação à confiança, o maior papel que a gente pode desempenhar com relação a esse tema é a transparência. Não adianta o presidente ir lá falar, se ele não mostra o número, se ele não disponibiliza a informação para o produtor. E nesse aspecto, Herter, a gente tem recomendado a equipe, tem buscado junto à equipe, que tudo que tem dúvida precisa ser sanado, precisa trazer para a mesa, precisa discutir, para que a gente possa continuar esse trabalho nosso. A gente sabe que o mundo vive, de certa forma, desconfiado. A gente vive aí um momento muito delicado aí, com relação, por exemplo, a questões das guerras, a questão aí dos nossos públicos externos que estão aí no dia a dia, vem num segmento de trabalho, de repente ele muda de segmento e a gente fica um pouco assustado. Então é um momento sim da gente trazer para a mesa o que a gente está com dúvida, esclarecer e tocar a vida, porque nós vamos continuar. Esse que é o papel mais fundamental. Nós vamos continuar, o produtor vai continuar, a cooperativa vai continuar. E isso precisa muito, uma relação muito próxima para que essa confiança ela seja plena, para que a nossa transparência seja plena e principalmente que a nossa sinceridade de cobrar, de discutir, de entender o que está acontecendo, de receber a resposta, de se convencer e a partir daí abraçar a causa e ponto final e seguir todo mundo no mesmo barco.
Você está ouvindo Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
O senhor entende, presidente, que precisa ser uma via de mão dupla essa relação em que as duas partes têm o chamado ganha-ganha?
Eu não tenho dúvida, Herter, que isso é fundamental. Mas vamos lá, por exemplo, no ano de 2023, a cooperativa teve dificuldade. Ela suportou essa dificuldade interna e o produtor continuou tocando o seu trabalho, né? Hoje a gente vive um momento totalmente diferente, graças ao apelo feito ao cooperado, graças à adesão do associado em buscar suas soluções dentro da cooperativa. E eu creio, Herter, que essa questão aí, dessa importância da reciprocidade, do ganha-ganha, ela é fundamental. Mas nós temos que entender também que a cooperativa é um instrumento de segurança para o produtor nas operações do dia a dia. Quer dizer, a cooperativa está presente em vários municípios, ela tem a sua estrutura presente, ela não está aqui comprando ou vendendo suínos, ela não está aqui comprando ou vendendo leite, ela não está aqui comprando ou vendendo grão, ela está fazendo um fomento de produção. Um fomento que dê sustentabilidade ao longo do tempo e que o produtor que pretende investir lá na sua propriedade, trazer uma questão da cultura, da continuidade da propriedade, da sucessão familiar, ele tem na cooperativa esse trabalho, esse espelho, porque o sistema é muito forte. Nós temos uma estrutura muito bem fundamentada, por exemplo, na Cooperativa Central Aurora Coop. Ou seja, nós temos aí 60% da nossa operação que está vinculada a uma indústria que industrializa, processa o produto do cooperado, vai para o mercado, distribui esse produto, gera riqueza, quando gera, devolve para o cooperado, e a cooperativa, quando gera riqueza, devolve para o cooperado. Então, eu acho que esse processo de ganha-ganha, Herter, muitas vezes, ele não é no imediatismo que você vai ter. Aliás, se você observar algumas propriedades, eu quero aqui me abster de falar de nomes, mas quantas propriedades, por exemplo, na atividade de suínos de leite, que saiu de um patamar de produção, de produtividade, e hoje alcança índices extremamente competitivos, sustentáveis ao longo do tempo, até mesmo no cenário nacional. Mas o que foi isso? Foi o trabalho de curto, médio e longo prazo, e o resultado começa a vir agora, começa a aparecer agora. Então, esse ganha-ganha, ele precisa ter a sensibilidade que é necessário investir. É necessário investir hoje, investir amanhã, reinvestir depois da manhã, para que a gente alcance um patamar que a partir daí sim a gente começa a compartilhar ganhos e resultados conjuntos. Então, se você é muito simples, só você voltar 57 anos no tempo, e ver quantos anos a cooperativa distribui sobras. Não é muito tempo que isso está acontecendo. Chegou anos de nós já distribuir 100% de sobras. Mas isso não foi de ontem para hoje, de hoje para amanhã. Foram 57 longos anos que quem sabe até uma geração já deixou a cooperativa. Quem sabe já a segunda está deixando, está chegando a terceira geração. E que agora a gente está conseguindo ver esse resultado dessa riqueza que foi construído junto. Então, esse ganha-ganha dentro do sistema cooperativo, ele não é de curto prazo, ele tem que ser estabelecida essa relação de confiança, de crédito do produtor com a cooperativa, da cooperativa com o produtor, para que a gente continue esse processo de crescimento e poder andar junto. E olha só, Herter, eu tenho aqui que fazer um pequeno desabafo. Nós agora, nesse momento, onde a suinocultura está numa situação melhor, que o mercado está extremamente favorável, alguns produtores da cooperativa estão deixando a cooperativa, estão dando aviso prévio porque o mercado lá fora está melhor. Agora, ali atrás, a cooperativa sustentou aquela operação difícil, certo? Para que a gente tivesse continuidade. E quando isso acontece, Herter, é ruim para todo o sistema. Porque é a mesma coisa quando o mercado está ruim para a suinocultura, eu chegar lá na casa do produtor e dizer para ele, ó, a partir de amanhã não vou carregar mais teu suíno. Então a gente estabeleceu uma relação de confiança, uma relação de trabalho conjunto que precisa ser medido a médio e longo prazo, não pode ser a curto prazo. Mas são questões também que a gente tem que superar, né? Alguns produtores, não estou generalizando, dois ou três produtores resolveram tomar esse tipo de decisão porque o mercado está facilitado lá fora. Mas do outro lado tem produtor que viveu nesse mercado lá fora que está querendo vir para dentro da cooperativa porque viveu um momento difícil lá fora e aqui dentro ele sabe que pode não ter o melhor ganho, mas a segurança de entregar sua produção, de receber no dia certo, de ter uma assistência adequada, de sempre ter uma tecnologia de ponta sempre sendo trabalhada. Então tem gente que procura isso, né? E tem uns que tem que às vezes não valorizam, mas faz parte do jogo e nós estamos aí para administrar isso também.
Presidente, por que o senhor costumeiramente afirma juntos somos mais fortes?
Porque não tem segredo, na minha opinião. Nós vamos pensar assim, se a gente tivesse, vamos imaginar, nascido uma cooperativa riquíssima, né? Ou uma propriedade riquíssima, ou um empresário riquíssimo, talvez você não precise de muita gente para trabalhar. Mas nós nascemos de uma cooperativa que teve o seu início há 57 anos atrás, com pessoas extremamente humildes, que entenderam que se eles juntassem as forças, eles construiriam uma estrutura melhor, mais fortalecida, que com certeza nos municípios onde ela atua desde então, ela entregou e vai continuar entregando muita riqueza, não só financeira, mas riqueza intelectual para quem mora naquele município. Essas pessoas pensaram nisso no passado. E de lá para cá foi sendo construído, redesenhado e foi trabalhado. E o modelo nosso mostra que é assim, nós temos que estar junto. Nós precisamos unir forças no sentido da gente discutir as melhores, aliás, discutir os piores problemas que nós temos, para junto tratar das melhores soluções e trazer as melhores respostas possíveis para a maioria de quem está junto. Então, eu não tenho dúvida, Herter, que nós, seres humanos, precisamos uns dos outros nas condições que a gente vive, nos ambientes que a gente vive, porque sozinho a gente tem muita dificuldade, a gente normalmente sofre muito e muitas vezes não consegue alcançar o objetivo que se quer, e a gente exercitando essa operação de trabalho conjunto, de buscar solução em conjunto, de a gente continuar essa relação de discute, decide, toca, rediscute, redecide, toca novamente, eu não tenho dúvida que junto a gente sempre vai se fortalecer mais. Aliás, a gente percebe aí, né? E um dos exercícios que tem aí, usar um termo bastante, talvez não tão apropriado, né? Mas a cooperativa, ela é de todos, ela é, não tem um dono único, tá certo? Ela não tem um Martini da vida que tem 100% do capital na cooperativa, ele está preocupado com o banco, com a conta corrente dele, com o seu ambiente que ele tem sei lá, nas Ilhas Caimã, lá no, na Suíça, os seus dólares, enfim, os seus euros, ele está preocupado com o conjunto da, do trabalho, porque nós todos temos um pouquinho disso daqui, não tem um dono só. Claro que eu também não recrimino o modelo de outros modelos, não é isso que eu estou falando que nós nascemos há 57 anos atrás com esta característica, e a gente tem que continuar com essa característica, e se não fosse verdade, nós não teríamos caminhado todo esse tempo, ter chego aqui com uma cooperativa desse tamanho, com essa estrutura, com mais de 20 mil associados, mais de 1.500 colaboradores, sendo a maior cooperativa em capital dentro da Aurora Coop, sendo uma das principais cooperativas do Brasil. Aliás, figuramos aí em 338 na posição de empresas do cenário nacional. Então, quer dizer, se nós não tivéssemos se juntado lá atrás, as pessoas que começaram, e a gente ter continuado, esse resultado que a gente está tendo hoje nós não teríamos. Então, me parece que isso é suficiente para a resposta dessa pergunta que o amigo me faz.
O que acontece, presidente, que enquanto alguns produtores nem sempre valorizam a cooperativa e até saem da sociedade, muitos outros produtores que estão fora querem entrar para a cooperativa.
Agora, uma coisa que me deixa bastante frustrado é quando, como eu falei anteriormente, a gente olha para um momento único e só vê uma resposta de curto prazo. Aí me parece assim, a cooperativa foi, investiu, trabalhou, toda a sociedade ajudou a investir em você, na tua propriedade, conjunto lá, porque foi pego o recurso de todos para ir lá na propriedade do Herter, ajudar ele a crescer, botar lá umas matrizes, botar lá uma assistência técnica qualificada, fazer treinamento, pegar lá o Herter na sua propriedade, levar ele lá numa sala de aula, num clube, levar especialista de outros estados, também de outros países, para ensinar a gente a melhorar, a mudar, investir muito, muito, muito em capacitação, a ensinar a gente, vamos lá no Herter, ensinar ele a botar todas as suas contas na planilha, tá aqui o sistema, claro, o Herter paga para isso, mas a gente ensina a fazer tudo isso. Então, quer dizer, a gente qualificou, deixou tudo pronto, o Herter saiu lá, vou citar um exemplo aqui de, sei lá, de uma produtividade de 25 leitões fêmea ano, e hoje o Herter está com 35 leitões fêmea ano. Ele trabalhou todo esse tempo, todo mundo investiu, ajudou a investir, porque tem a creche que precisa do leitão, tem o terminador que precisa, tem a Aurora que precisa do suíno, tem um consumidor lá no final que já tem um contrato que a Aurora fez, e de repente esse produtor, ele vê um momento único nesse exato momento que o mercado está diferente e ele diz, olha, agora eu não quero mais a cooperativa. Então isso, Herter, realmente é algo que frustra bastante. Eu tenho algumas propriedades, e eu vou falar aqui em setores, por exemplo, atividades de leite, de suíno, avicultura, que tem foto de quando nós começamos a trabalhar naquela propriedade e hoje o produtor está virando as costas com a cooperativa. E você vai lá ver que tipo de propriedade que tem, como ela está. Eu não estou dizendo que não é mérito do produtor, ele trabalhou, ele teve sim muito esforço, muita energia, muita dedicação, muita resiliência e conquistou tudo isso junto com a sua família. Mas ele não pode, de uma hora para outra, esquecer de repente de quem deu a mão no momento mais difícil. E não foi a cooperativa que deu a mão para ele. Foi todos os outros cooperados que continuam trabalhando com a cooperativa no dia a dia. Então, Herter, esse é um aspecto que, às vezes, não que ele desmotiva, né? Absolutamente. Vamos continuar trabalhando para que isso seja cada vez mais. E que bom, né? Que a gente faça as pessoas evoluir. Mas esse é um trabalho que a gente tem que fazer melhorado. E o produtor precisa compreender melhor isso, porque a gente precisa se investir, precisa se ajudar junto, mas a gente tem que dar um valor diferente. Eu não estou generalizando, Herter. Eu estou falando da minoria dos produtores que faz isso. Mas quando a minoria da minoria faz isso, realmente isso deixa a gente bastante magoado e principalmente, às vezes a equipe nos pergunta, Martini, mas e valeu a pena? Fala, cara, eu acho que valeu a pena, porque muito embora ele está indo, mas ele está indo numa condição melhor do que a gente pegou quando ele chegou. Mas não devia ser assim, ele devia continuar conosco trabalhando para a gente continuar crescendo junto.
Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia e por todos os associados, termina agora o Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia. Ouça o podcast desse programa no site Copérdia, aplicativo Copérdia ou no Spotify. Até o próximo programa.